Sr. Deputado, é para também uma interpelação à mesa, não é para o contraditório. Não, faz favor.
Não, Sr. Presidente, é exatamente no mesmo sentido e para destacar, e vamos enviar particularmente a página 125 desse relatório, que mostra que não só as mulheres passaram mais tempo do que os homens a cuidar da família, mas também mais tempo com os seus amigos, mais tempo nos hobbies, mais tempo nos interesses e, portanto, para contrariar o que foi dito.
Obrigado. Vamos então agora para a intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, se faz favor. Os senhores deputados, a mesa fica ansiosa de receber aquilo que disseram que ia ser distribuído e depois fará a distribuição por todos, com certeza irão ler e haverá outras sessões para discutirmos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Todos os trabalhadores que estão no ativo sentem que, mesmo com modalidades de trabalho à distância, estão cada vez mais conectados com o seu trabalho. Desligar é difícil. O tempo pessoal e familiar escasseia e muitas vezes a vida privada passa para segundo plano ou para terceiro plano, quando devia ser o primeiro e mais importante e elementar pilar da vida de cada pessoa. O JPP entende que a conciliação profissional com a vida familiar é essencial, mas também que as empresas são parte fundamental desta equação. Não há soluções absolutas ou perfeitas, todos nós sabemos. É preciso experimentar, testar e ajustar, avaliando impactos, aprendendo com a prática e garantindo medidas complementares que protejam todos os envolvidos. Para nós, defendemos assim uma abordagem equilibrada, sensata e responsável, que coloca o projeto pessoal e familiar no centro, apoiando os trabalhadores e as empresas para que todos possam beneficiar de mais tempo para a família e, acima de tudo, melhor qualidade de vida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal, para uma intervenção, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cerca de 40 empresas participaram no projeto piloto da semana de 4 dias e 95% delas avaliaram positivamente a experiência. É um ótimo sinal, mas de que quando se dá liberdade às empresas e às pessoas, resulta. Só que aquilo que o LIVRE quer não é liberdade para experimentar, é impor, por decreto, a redução do horário de trabalho sem perda salarial. É criar programas nacionais, é envolver o IFP, a DHEP, é transformar uma boa ideia numa política paternalista e centralizadora. E é isso, e é aqui que nós estamos em total desacordo. Senhores deputados, a solução liberal na realidade já existe. Chama-se horário concentrado e está no artigo 209 do Código do Trabalho. Permite trabalhar até mais 4 horas por dia para ser possível trabalhar 4 dias por semana. É voluntário, é negociado, é flexível, exatamente como devia ser num país moderno. Curiosamente, na administração pública não existe nada equivalente e aí sim faria sentido corrigir essa rigidez. Mas impor uma semana de 4 dias a todo o setor público e privado, obviamente não. Até porque nós já fizemos essa experiência em Portugal, na administração pública, quando passámos de 40 horas para 35 horas. E o que é que aconteceu? Não houve qualquer aumento de produtividade, muito pelo contrário, houve aumento de custos e criou-se uma desigualdade completamente absurda entre o setor público e o setor privado. E portanto, senhores deputados, nós não precisamos de mais projetos piloto. Precisamos de flexibilizar horários para que se adaptem à vida dos trabalhadores. Portanto, se um trabalhador quiser concentrar a sua semana de trabalho em 4 dias, sim, deve poder concentrar. Mas também se preferir trabalhar 6 dias, mas menos horas, porque é que não deveria poder? A ideia é simples. A ideia da Iniciativa Liberal é simples. Os trabalhadores devem poder escolher. Só que a esquerda tem sempre aquele talento inegável que transforma sempre as boas ideias em conflitos completamente desnecessários, neste caso entre trabalhadores e empregadores. E posso dar um exemplo recente deste conceito, a Agenda do Trabalho Digno, que criou uma obrigatoriedade de subsidiar o teletrabalho. E o que é que isto conseguiu fazer? Em muitas situações, matou o teletrabalho. O trabalhador nunca quis um subsídio para trabalhar em casa. O trabalhador queria flexibilidade, queria poder trabalhar em casa e acaba a ver o seu direito recusado apenas porque alguém, à esquerda, decidiu que sabia o que era melhor para o trabalhador. E é isto que separa a Iniciativa Liberal da maioria das iniciativas que estão hoje em discussão. A esquerda acredita que deve ser o Estado a dizer às pessoas aquilo que é melhor para elas, ou como organizar o seu dia. Nós acreditamos que cada pessoa deve poder decidir por si e escolher para si aquilo que é melhor. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a semana de 4 dias pode ser uma excelente ideia, mas quando nasce da escolha e da negociação, quando nasce da imposição, só vai criar problemas e conflitos e, obviamente, mais custos. E é por isso que na Iniciativa Liberal nós defendemos menos dirigismo, mais liberdade, horários que se adaptem à vida das pessoas, mas não decretos que tentem adaptar a vida das pessoas àquilo que os senhores deputados da esquerda querem. E, no fundo, a questão é esta, porque se a liberdade funciona e a imposição falha, porque é que a esquerda está sempre do lado errado?
Muito obrigado. Senhor deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores deputados, o PCP tem alertado para a contradição tão incompreensível quanto inaceitável entre os avanços tecnológicos e organizacionais que permitiriam reduzir a duração da jornada de trabalho e o aumento da intensificação da exploração do trabalho em duração e em ritmos. O trabalho em Portugal continua refém de um modelo de baixos salários e está entregue a uma voragem insaciável de apropriação ilegítima do tempo de vida dos trabalhadores e das suas famílias. Esse modelo vigora com a cumplicidade de sucessivos governos, ora PSD-CDS, ora PS, ora PSD-CDS, a que se associam o Chega e a Iniciativa Liberal, servindo o apetite desmedido do patronato e que o novo pacote laboral pretende agravar ainda mais. A desregulação dos horários de trabalho, que atinge mais de 2 milhões e 700 mil trabalhadores, é um problema gravíssimo. Oprime pessoas, famílias inteiras, com o recurso sistemático e abusivo aos regimes de adaptabilidade, bancos de horas, isenção de horário e outras formas. Num rolo compressor que esmaga quem trabalha, esse problema avança a par da crescente precarização que atinge mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores, ou seja, 30% da força de trabalho. As iniciativas em debate justificam a discussão inadiável da redução da jornada de trabalho, que é uma das mais longas da Europa, estimada em 41 horas na indústria, na construção, na energia e na água, e em 42 horas na agricultura, segundo as estatísticas, porque na prática elas são ultrapassadas. A questão essencial é a redução do horário de trabalho. É justo, é necessário, é urgente e é possível universalizar as jornadas de 35 horas semanais e de 7 horas por dia. É nesse sentido que temos de avançar. Entretanto, está em abordagem a possibilidade da adoção da chamada semana de 4 dias. É uma opção que não pode colocar em causa a redução das jornadas semanal e diária de trabalho, nem o aumento dos dias úteis de férias, e não pode ser pretexto para manter os salários baixos. Não é aceitável, igualmente, que a pretexto da concessão de um dia disponível para o trabalhador sejam mais denegados direitos essenciais como os de maternidade e paternidade, o estatuto do trabalhador estudante e os períodos de formação profissional. Senhores deputados, que não resta a menor dúvida, o tempo de vida pessoal e familiar do trabalhador não pode continuar a ser esbulhado. E é ainda mais inaceitável o agravamento desse esbulho com o pacote laboral, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Tavares, chega, Sr. Chavar.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje debatemos uma proposta do LIVRE que, no essencial, recomenda ao Governo a criação de novos programas-piloto para implementar a chamada semana de 4 dias de trabalho, tanto no setor privado como na administração pública. Quero começar por reconhecer que o debate sobre organização do trabalho é importante. A conciliação entre a vida profissional e familiar é um desafio sério e real e ninguém duvida de que o bem-estar dos trabalhadores deve ser uma prioridade. Mas o Parlamento tem a obrigação de distinguir aquilo que é desejável daquilo que é execuível, aquilo que são intenções simpáticas daquilo que são políticas sólidas, sustentáveis e responsáveis. E é precisamente aqui que esta iniciativa do LIVRE levanta sérias dúvidas. O texto que analisamos apresenta como prova decisiva um projeto piloto no setor privado com 41 empresas voluntárias e cerca de 1.000 trabalhadores. Naturalmente que empresas que se voluntariam para testar estes modelos são à partida as mais predispostas a que ele resulte. Este projeto piloto é útil sim, mas não pode ser apresentado como fundamento suficiente para uma mudança tão profunda na organização laboral do país. Ainda mais quando falamos da administração pública. O próprio estudo, citado no projeto LIVRE, envolvendo 14 mil trabalhadores, mostra que a redução do horário só é possível, e cito, se houver menos burocracia, mais digitalização e melhores equipamentos. Mas a proposta do LIVRE não contém nenhuma medida concreta para atingir primeiro estas reformas. Querem transformar o Estado sem antes o modernizar, querem reduzir horas sem garantir eficiência, querem prometer mais ou pelo menos o mesmo, fazendo menos. A semana de 4 dias de trabalho, aplicada de forma irrefletida, pode agravar ainda mais aquilo que já não funciona como deveria ser. E depois há o país real, as pequenas empresas que lutam para sobreviver, os setores onde não há ganho de produtividade possível com redução do tempo de trabalho, a restauração, o comércio, transportes, a indústria, com turnos contínuos. Como é que esta medida se adapta à vida económica em concreto? O projeto não explica. Limita-se a repetir boas intenções, e acreditamos que tem boas intenções, mas não vai funcionar. O Chega defende que as políticas públicas devem assentar em realismo, rigor e responsabilidade. Defendemos melhores condições de trabalho, sim, mas isso exige modernizar o Estado, investir em tecnologia, reduzir burocracia, aumentar a eficiência em primeiro lugar e, como tal, antes de propor ao Governo que introduza estes projetos-piloto para que estes tenham resultados mais reais e eficientes, é necessário, a priori, propor e aplicar medidas necessárias para não andarmos, como diz o bom português, com o carro à frente dos bois. Posto isto, consideramos que esta proposta do LIVRE é incompleta, insuficiente e, acima de tudo, desligada da realidade económica e administrativa do país. O Parlamento não existe para aprovar experiências e desejos ideológicos. Existe para tomar decisões responsáveis para o estado atual do país, e o Chega entende que neste momento está em completo desalinhamento com a realidade económica atual num contexto de um país em baixo crescimento, déficit orçamental, dívida elevada, serviços públicos congestionados, falta de profissionais em setores críticos. Uma massificação da semana de 4 dias pode gerar efeitos bem contrários aos esperados pelo LIVRE. Portugal precisa trabalhar mais e melhor, com mais eficiência e competitividade, e não deixar o povo adormecer à sombra de pouco trabalho e bons ordenados. Esse é um país irreal e de bancas rotas, e que o Chega não quer mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Lima, Partido Socialista, 2 minutos e 25 segundos, mais 15 de tolerância, como sabe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vou centrar a minha intervenção sobre a semana dos 4 dias na administração pública. E todos sabemos que a administração pública enfrenta hoje desafios que são possíveis comatar. A dificuldade da retenção de talento, o envelhecimento dos quadros, os baixos níveis de motivação, e por isso, quando o PS propõe a semana de 4 dias para os trabalhadores da função pública e para os trabalhadores do setor empresarial do Estado, não é um capricho ou não é um luxo, é mesmo uma estratégia para modernizar o Estado e para torná-lo assim mais eficiente e mais atrativo, alinhando com algumas economias que estão na vanguarda de inovadoras da Europa. E, sobretudo, ter os trabalhadores motivados, felizes, conciliando a sua vida profissional com a sua vida familiar, com a sua vida pessoal, e por isso esta medida colocaria o nosso país na linha da frente das políticas laborais modernas e um investimento em pessoas, mas também uma eficiência e em competitividade. Por isso, se queremos um Portugal moderno e competitivo, temos que motivar os nossos trabalhadores para que os serviços sejam mais céleres e eficazes. Até porque hoje altura e a era em que vivemos.